Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí a mais um episódio aqui no Notícias Agrícolas, analisando a sua comercialização. Eu sou o Victor Caso, sou engenheiro agrônomo, ajudo produtores rurais aí a ganharem cada vez mais com as vendas de soja e milho, fazendo estratégias de comercialização, gestão de preço, de risco, e nesse quadro nós analisamos aí a fundo a comercialização, pontos importantes, respondemos algumas dúvidas de clientes, de produtores, pessoal que está ao vivo aí também. Então, se você quiser participar, né, mande as suas perguntas aí, mande as suas dúvidas, e nós vamos aí juntos fazendo esse programa relevante aí dentro do Notícias Agrícolas e também para os produtores rurais de todo o Brasil. Então, hoje, né, a gente tem, fazendo uma revisão rápida de mercado, o dólar praticamente na estabilidade, caindo agora 0,12%, mais a 5,55, muito próximo da abertura. Ele está trabalhando mais ou menos nesse nível aí. Várias coisas vindo no radar, né, aqui no Brasil, governo buscando alternativas para o IOF, taxando as letras de crédito do agronegócio, taxando várias outras coisas para justificar ou arrecadação infinita aí que ele precisa cobrir. Também a gente tem, lá em Chicago, a soja operando ali em leve alta, 3 centavos agora no julho, 2 centavos no agosto. O mercado também bem tímido ainda, aguardando o que é que vem lá dessa reunião entre Estados Unidos e China que está acontecendo em Londres. E também essa semana a gente tem relatório de oferta e demanda lá nos Estados Unidos. Ainda é cedo para dizer se os Estados Unidos vai ter que revisar os dados ali de exportação. Talvez não nesse relatório agora do USDA, mas aí entram as atenções do mercado. Se os Estados Unidos não começar a acelerar as exportações, muito em breve eles deveriam revisar ali, talvez no próximo relatório de oferta e demanda, revisar um pouco a questão de demanda de soja americana, e isso pode impactar as cotações da soja lá em Chicago, que está, né, pessoal, praticamente, a gente poderia dizer aí, desde outubro do ano passado, que a soja está numa lateralização. Ela vai lá dos 11 dólares até os seus 10 dólares, e ela não tem uma tendência clara fora disso. Ela não passa para cima de 11 e também não consegue perder os 10 dólares. Nós precisamos de novos fundamentos para que isso aconteça. Milho em Chicago subindo um pouquinho hoje, recuperando a lapada que foi ontem. Ontem chegou a cair 8 ou 10 centavos aí. Trigo continua caindo hoje, isso tudo muito em função de mercado climático, né? Mercado climático americano dando boas condições. A gente vê que isso reflete nas cotações de trigo, e também ontem acabou puxando o milho, lá em Chicago. Lembrando que ontem foram divulgados condições de lavoura, avanço plantio, e a gente tem 97% do milho já semeado, 90% da soja já semeada, né? Então, um bom ritmo de plantio foi esse ano lá para os Estados Unidos, e lavouras em boas ou excelentes condições. O milho melhorou, né? De 69% para 71% em boas ou excelentes condições. A soja também levemente melhor, de 67% para 68%. Então, o clima foi bom, e isso tudo precificado, sendo precificado lá nas bolsas. Lembrando que junho agora, julho e até agosto, a gente poderia dizer, é mercado climático americano. Então, tudo que acontece, novos mapas que surgem no radar vão impactar cada vez mais as cotações e os fundamentos. E a gente não pode deixar de falar, né, claro, de geopolítica. Essas tarifas do Trump, essa guerra comercial, esse possível, esse primeiro contato, essa conversa, porque eles estão tendo de fato agora, fizeram uma trégua algumas semanas, mas agora sentando de fato para negociar, isso tudo está na mesa e deixa, né, os traders, né, quem tem que comprar, quem tem que vender, muito inseguro. Que posição você tomaria nesse momento? Eles vão se acordar ou não vão se acordar? Então, basicamente, é isso que o mercado também está esperando. Faltam esses novos fundamentos para o mercado assumir um direcional claro. E como que o produtor rural que está assistindo a gente aí pode buscar, se proteger, ou então se organizar com esse cenário, que é um cenário muito incerto, porque não é só fundamento, né? Tem muito de política no meio do jogo, e a política depende muito dos interesses, dos participantes. Então, a gente tem que estar atento, principalmente à margem, tanto esse ano quanto no próximo ano. Eu acho que, mais do que preço, se o preço vai para 150, vai para 110, a gente deveria estar olhando qual a margem esse negócio está entregando hoje, porque a gente tem que lembrar que lucro, né, por mais que pequeno, não quebra ninguém. Agora, você deixar em aberto, né, buscando preço, só preço, pode trazer um revés bastante grande. Então, a gente não tem controle do mercado, onde o mercado vai, para que lado ele vai estar assumindo, mas a gente tem o controle de tomar decisões de margens. Muitos clientes que a gente tem conversado nas últimas semanas, com a soja disponível que tem hoje, com a boa produtividade do ano passado, estão tendo em áreas próprias aí margens de 15 a 25%, considerando boas produtividades. Alguns que produziram muito bem, até 30% de margem com o preço de hoje, considerando custo bruto, custo operacional. Então, aquela, será que sobe mais? Será que não sobe mais? Dentro do histórico que a gente tem, uma margem em áreas próprias de 15 a 20% para esse ano seria um lucro bem interessante para colocar no bolso e não deixar na bolsa em si. Para quem tem arrendamento, né, mesmo com boas produtividades, a gente vê que esse ano talvez é um ano onde 0 a 0, 5%, 10% é uma puta de uma margem comparado com a realidade que a gente está vendo de preços. E a gente tem que lembrar que o mercado ele está muito sensível a essa questão Estados Unidos e China. Exemplo, os prêmios estavam recuperando na semana passada. Essa semana, com essas conversas Estados Unidos e China, os prêmios deram uma arrefecida. Os negócios, o volume de negócios começaram a diminuir muito em função do quê? Se sai esse acordo, a demanda de soja tende a diminuir um pouquinho aqui no Brasil e aumentar um pouco nos Estados Unidos. Então, o comprador também está atento a esses pontos, tá? Então, a gente não pode ficar contando, né? Ah, o clima e tal. Pô, você está dando margem, esse é um ano da gente realizar lucro. Lucro pequeno não vai te quebrar. Agora, prejuízo é contramargem, isso sim pode trazer bastante problemas. E também para o próximo ano, né? Aí o desafio é ainda maior, porque os custos do próximo ano eles são maiores já. Estão maiores também, e nós não sabemos ainda qual vai ser a produtividade. Então, a diferença da safra passada, pensando em soja, para a próxima, está na certeza que você já sabe quanto você colheu, já fechou os custos e você tem só a variável de preço definindo a sua margem. Para o próximo ano, a gente tem custos que virão pela frente, custos operacionais, funcionários, né, incertezas aí, mas também a gente tem produtividade. Vai ser uma safra boa, não vai? Mais produção, melhora na margem. Mais preço, melhora na margem. Agora, os custos que a gente está enfrentando espremem essas margens de uma maneira significativa. Então, para o próximo ano, talvez o desafio seja ainda maior do que a gente está passando hoje, pensando em comercialização. A gente não pode olhar de novo só em, ah, não, vou produzir cada vez mais. Se você, para produzir mais, precisa investir mais, você está aumentando o risco dessa operação. Então, também é o ano da gente olhar de novo para margens, para tomada de decisão e saber calcular essas margens, né? Para você ter essas metas de lucratividade e realizar. Tem que entender que deu lucro, a gente tem que pôr no bolso e não deixar na bolsa, né? Então, gravem essa nota, essa frase, é uma frase famosa de mercado financeiro, que lucro bom é lucro no bolso, não é lucro na bolsa, né? Então, a gente não pode ficar especulando demais e até o pessoal fala assim, não, a gente paga as contas. E com o lucro a gente especula, ou com o lucro a gente brinca, eu escuto muito essa frase, né? Eu não sei se eu concordo 100% com ela. Eu preferia botar o lucro no bolso e depois eu tiver 20, 30% de lucro, se sobrar alguma coisa, aí sim você pode apostar com o mercado. Mas não é mais um mercado de aposta, não, a gente não está no ano e nem o próximo ano de brincar com o lucro, porque o lucro ele está muito, muito curtinho para a gente fazer essas brincadeiras. Então a gente precisa estabelecer essas metas de lucratividade e ter disciplina, né, também para executar essas vendas, para executar esses momentos de comercialização. Dentro dos nossos programas, dentro dos nossos cursos, a gente tem a nossa planilha antifumo lá que ajuda, né, o produtor rural a estar tá fazendo as vendas já antecipadamente, antes mesmo de ter, né, colhido, já começar a projetar essas vendas e entender preço mínimo, preço máximo, para estar tá realizando vendas e também vendas com lotes médios. Quando não dá para vender mais, bateu no teto, né? Safra que vem, você não vai sair com 90% comercializado a próxima safra. Então, nesse caso, buscar fazer proteções, buscar fazer hedge, né, usar o mercado futuro. A gente tem o março 26, ó, 10,57. E a gente tem o julho, 25 hoje na bolsa, a 10,61. Ou seja, o mercado ele está bem lateral, com uma queda aqui no mês de novembro, setembro e novembro, que é a colheita lá nos Estados Unidos. Mas fora isso, o mercado ele ainda está bem lateral, mantendo essa incerteza que a gente tem pela frente. Então, isso é ruim, porque você não sabe exatamente para onde o mercado vai para tomar uma ação, mas é bom porque te dá uma oportunidade de travar uma margem hoje, estabelecer um custo hoje com um histórico de produtividade que você tinha. Então, se nos últimos 5 anos eu tenho uma média de 65, 70 sacos de soja, usa essa média. Se vai lá na frente concretizar para mais, melhora a margem. Se foi para menos, você tem um lucro protegido. E eu acho que esse é o ano, principalmente, de ter isso para dentro dos negócios. Quem ainda não travou custo é ainda olhar a relação de troca. A gente está chegando muito próximo de uma janela de entrega. Fertilizantes, já tem parte do mercado que está recebendo, e a gente tem que lembrar que logística no Brasil é um desafio grande para todas as empresas e todo mundo, então não dá para deixar para comprar na semana que vai usar, que tem o desafio de não receber também dentro do prazo. Então a gente tem que olhar relação de troca nesse momento para travar os custos variáveis e também já começar a colocar na conta junto aí quais vão ser os custos operacionais dessa operação, que você já tem ele muito mais fácil, né? Tá mais na sua mão, e esses custos variáveis, ficar de olho na relação de troca para tentar travar. Mas lembra, relação de troca é um dos motivadores de compra. Nós estamos chegando muito próximo agora de janela de entrega, que é um segundo motivador de compra. Então, agora, daqui para frente, talvez a gente tenha poucos meses para especular em mercado buscando bons negócios. Daqui para frente, a gente deveria olhar também a questão de entrega para a safra de soja, entrega de semente, entrega de disponibilidade de químico, entrega de fertilizantes, para não deixar isso para o último mês ou para a última semana. Não porque, na minha opinião, vai faltar, né? Eu acho que não é esse o cenário do Brasil, mas porque você vai ter desafio para receber, vai ter aquela dor de cabeça danada de cadê meu produto, não chegou, cadê meu adubo, cadê minha semente. Então, eu sei que o ano não está bom. Para quem ainda não fez nada, a gente tem alguns casos de alguns clientes que estão chegando mais recentes aí na consultoria e que estão 100% em aberto ainda o que que faz agora. Então, esperando o pacote do governo de custeio, plano safra que vai vir agora em junho e tal, para tomar uma decisão. E aí fica à mercê de mercado, refém aí de ter ou não ter condições de entrega e também a que custo, né, de preço que seria entregue. Então, o próximo ano é um ano extremamente desafiador e por isso a gente deveria olhar muito mais para margens do que para preço. Se o preço sobe, a margem melhora. Se a produtividade sobe, a margem melhora. Mas é um ano de não, na minha opinião, não apostar tanto. O Brasil vai trazer bastante soja no próximo ano, e os Estados Unidos está trazendo bastante milho. Então, é um ano da gente colocar os dois pés no chão, e colocar o lucro no bolso e não deixar o lucro na bolsa. José Natal, bom dia, Victor. Muito bons comentários. Valeu, José. E também, se alguém tiver alguma outra dúvida, pergunta, pode mandar nos comentários aqui no YouTube, porque sempre importante aí ter a participação de vocês aqui neste programa, tá? Então, essas são as principais pontos que a gente separou aqui para esse programa. Eu acho que mais importante do que responder algumas perguntas hoje, a gente quis trazer um panorama e uma recomendação geral de buscar realizar lucro, buscar realizar a margem, ao invés de talvez querer apostar com o lucro, brincar com o lucro, esperar um preço muito melhor. A gente está no mercado muito paradão, olhando muito para a política, e enquanto esse cenário político global, né? Não é nem Brasil, aqui eu estou falando de outras coisas, mas que impactam a soja, impactam o milho, isso tudo continua trazendo bastante desafio para o produtor rural e vai continuar trazendo no próximo ciclo com esses custos muito altos que a gente está enfrentando aqui no Brasil. Pessoal, gostaria de agradecer todo mundo, tá? Hoje um programa talvez até mais curto. Terça-feira que vem estaremos ao vivo aqui de novo analisando a sua comercialização toda terça-feira, às 11 horas da manhã. Estamos ao vivo trazendo conteúdos e informações para o produtor rural tomar a decisão e entender bons momentos de comercialização e também responder algumas perguntas aí. Muito obrigado, até a próxima.